E esse ano nós estamos trabalhando transbordar vida. Então, nessa manhã, nós temos compartilhado um pouco esse transbordar vida. Tem um pouco que a Carol compartilhou aqui do testemunho dela e como nós podemos e devemos compartilhar vida. João 14,6 diz lá: Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a principal forma de nós compartilharmos vida é compartilharmos Jesus. Então, mas para compartilhar Jesus, eu preciso ter Jesus, eu preciso viver com Jesus, eu preciso ter intimidade com Ele. É muito difícil, você já tentou compartilhar algo que você não tem, né? Um professor que vai dar uma aula, ele busca muito conhecimento para poder compartilhar aquele conhecimento. Certo? Você não vai conseguir dar uma aula de aviação se você não for um aviador experiente com muito conhecimento na aviação. Certo? Você não vai conseguir entregar aquilo que você não tem. Tem muitas pessoas que são grosseiras, são muito brutas, são meio insensíveis, e você vai ver o que está dentro. O que tem dentro é uma sujeira que reflete do lado de fora. Certo? Você, agora para compartilhar Jesus, você precisa ter essa intimidade. Você precisa conhecer a Deus, a Jesus, aquele que se entregou por mim, por você, para que pudéssemos ter vida e vida plena. E quando nós falamos de algo que lá em a NVI ela identifica como a grande comissão. Muitas conhecem a grande comissão. E na jornada do discípulo, se você ainda não está inscrito, eu quero desafiar. No final do culto, algumas pessoas vieram me procurar como é que eu faço para fazer a jornada do discípulo. Eu já indiquei ali o caminho. Então, se você não fez ainda, se você está caminhando na IBB e você não experimentou ainda esse trilho de ensino, então se inscreva, né? Nós estamos agora com a classe única, vai iniciar a jornada, então você precisa se inscrever e iniciar essa jornada. Porque a jornada do discípulo é fundamental no processo de entender o trilho da nossa caminhada como igreja. Então, não deixe de se inscrever e participar. Mas na jornada do discípulo, nós falamos muito sobre o chamado primordial. Então, na verdade, essa grande comissão é um chamado primordial que nós temos, um chamado que é um privilégio de proclamarmos as boas novas em Cristo Jesus. E eu quero trazer um destaque de três textos que falam da grande comissão, mas ele traz alguns aspectos um pouco diferentes. Então, por exemplo, embora seja a mesma essência, Mateus 28, 18 a 20, ele diz lá: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui em Mateus, nós temos quatro verbos ali. O ir, que nós poderíamos aplicar no gerúndio aqui, o indo. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre um estilo de vida, aonde eu vou, compartilhando o evangelho, aonde eu estou. Aonde eu vivo, dando evidência do poder de Deus, aonde eu estou. Porque não tem como eu ter algo tão transbordante na minha vida, por isso que é o transbordar vida. Não tem como eu ter algo tão transbordante que não atinja quem está do meu lado. E eu não estou dizendo do crente chato, que todo momento está batendo a Bíblia na cabeça, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. E muitas vezes foi feito assim, né? Nós íamos para as praças distribuir panfletos e folhetos. Hoje nós precisamos evangelizar, nós precisamos compartilhar do amor de Jesus. Né, entendendo o contexto histórico que nós estamos vivendo, o contexto onde a internet é uma grande ferramenta, aonde você, lá no seu trabalho, dando evidência do poder de Deus, assim como a Carol fez, uma grande estratégia. Você está ali trabalhando com alguém do seu lado e você compartilha o amor de Jesus e essa pessoa se entrega. Então, nós temos ali o indo, você ir fazer discípulos, daí nós temos ali o batizando, nós temos o ensinando. Né? Então, o ir, o fazer, o batizar, o ensinar, os quatro verbos que está registrado ali em Mateus. E nós vamos aprofundar um pouco mais aqui nessa manhã. Mas também temos lá em Atos. Atos 1,8 diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui a ênfase é o poder que é entregue pelo Espírito Santo. Jesus, ele veio, pregou as boas novas durante o seu ministério. E quando ele entrega a grande comissão, já não é mais o Jesus que estava 100% homem, 100% Deus aqui, simplesmente antes da sua morte e ressurreição. Mas já é antes, é após a sua morte e ressurreição. Antes dele ascender aos céus, ele deixa essa ordem e deixa essa missão para todos nós. E isso me leva a entender que Jesus, nós recebemos uma comissão direta de Jesus ressurreto. Jesus que já estava no momento que já tinha vencido a morte, subindo aos céus com o corpo glorificado, antes dele subir, ele deixa uma ordem para todos nós. Por isso que ele fala assim: não faça um discípulo, façam discípulos. Discípulos é para o mundo inteiro, para as pessoas que precisam conhecer o amor de Jesus. De repente você está aqui nessa manhã, e você é alvo evangelístico de alguém que tem orado por você. E você está aqui hoje, não é por acaso. De repente você vai hoje ser exposto ao que é caminhar com Jesus um pouco mais. E você, de repente, vai ter a oportunidade de tomar uma decisão. De manhã nós tivemos uma decisão. Depois a irmã veio falar comigo aqui e falou assim: pastor, eu quero conhecer mais a Jesus. É assim que nós caminhamos, compartilhando o amor de Jesus. E esse amor de Jesus, ele vai transbordar, porque é uma vida plena prometida lá em João 10, 10. Mas lá em Marcos 16, 15, diz lá: e ainda disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, essas orientações de Jesus são muito claras. Nós devemos pregar a todas as pessoas. Certo? Nós estamos num movimento, e esse ano eu creio que os nossos pequenos grupos vão crescer, vão multiplicar. Só pelo PGzão ali, o start que nós tivemos, eu creio que nós vamos viver um grande avivamento dos nossos pequenos grupos. Amém? Você crê nisso? Você no seu pequeno grupo, eu quero que você simplesmente ore e faça a sua parte. Você, a estratégia dos pequenos grupos é convidar para vir na sua casa, para vir num ambiente saudável, onde as pessoas... Eu já pensei assim, pessoas que acham que ser crente é ser meio esquisito, né? Eu tinha uma ojeriza de cristão, crente para mim, crente misericórdia, dos meus 14 aos 23 anos eu rejeitei, sabe por quê? Porque me apresentaram Jesus, que tinha uma lista de pode e não pode, que era algo assim aprisionador, mas quando eu conheci o verdadeiro Jesus, foi libertador. Então, de repente você vai ser a resposta de oração do alvo evangelístico de alguém. Ou você vai ser intencional nas pessoas que você tem colocado ali no teu cartão sementes, para poder evangelizar intencionalmente. E você vai poder convidar para o culto da ponte, você vai poder convidar para a Páscoa, você vai convidar para o teu pequeno grupo. Nós precisamos entender que Deus nos chamou, nos comissionou e entregou o Espírito Santo para que nós possamos viver como estilo de vida esse desafio de fazermos discípulos. Olhando para Jesus, Jesus enviou várias pessoas, tem vários registros ali, mas eu quero destacar dois aqui. Marcos 10, 5, 7, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Jesus, ele envia os 12 ali para uma missão. Aí lá em Lucas 10, depois disso o Senhor designou outros 72. Ele enviou dois a dois adiante dele, a todas as cidades e lugares onde ele estava prestes a ir. E assim temos vários envios. Mas sabe, quando nós entendemos que Jesus, ele enviou várias pessoas durante seu ministério terreno, que ele estava aqui nessa terra, aí ele nos envia no momento em que ele já está ressurreto. Queridos, na eternidade, nós não precisaremos pregar para mais ninguém. Na eternidade, quem se entregou, se entregou. Quem não se entregou, está condenado eternamente. Olha o privilégio que nós temos. Na eternidade, nós vamos adorar ao Senhor sem dores, sem o coração machucado. De repente hoje você está aqui e a sua adoração veio com uma dor no teu coração, porque você está passando uma luta. E de repente você é desafiado a se render aos pés de Jesus, se render à cruz. E você tem dificuldade porque as lutas que você está passando têm travado o teu coração. Ou de repente tem um pecado que te impede de entregar a verdadeira adoração. Eu quero desafiar você a você se entregar plenamente. Você entender que você pode ser instrumentos nas mãos de Deus para transformar uma criatura em filho. João 12 fala que aqueles que creem que o receber, Deus o direito de ser chamado filhos. É muito diferente de uma criatura criada por Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus. Mas o filho e a filha amada é o direito daqueles que entregam, que reconhecem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, Jesus, Ele vem, Ele traz clareza nesse chamado primordial, nessa grande comissão. Ele vem e Ele declara algo muito importante: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos, porque eu estarei com vocês. Vocês vão cumprir uma missão que é de Deus, mas eu quero usar a vida de vocês como instrumentos, como canal de bênção. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui aceitou a Jesus sem a interferência de ninguém? Sozinho lá no seu quarto, sozinho lendo a Bíblia. Quem que é aqui? Levanta a mão. Tá, dá uma olhadinha. Tem 4, 5 pessoas nesse auditório. Todas as demais que já aceitaram Jesus, Deus usou a vida de alguém para ser canal de bênção. Deus pode fazer? Pode. Deus é poderoso, Ele pode convencer independente das pessoas. Mas quando nós entendemos o privilégio, eu vejo aqui a Carol chorando porque a discípula está ali. Ela, o seu esposo, a sua filha. É extraordinário, porque quando nós formamos filhos na fé, e que já estão discipulando outros, geram netos na fé, e que já estão discipulando outros, que geram bisnetos na fé. E assim nós vamos, aonde vai chegar? Eu tive a oportunidade de reencontrar meu discipulador depois de 25 anos. E ele não tinha ideia o que eu estava vivendo. Talvez na mente dele era alguém que aceitou a Jesus e deve estar na igreja. Será que está ou está desviado? Será que a conversão foi genuína ou não? Mas a alegria dele e a esposa de me verem, não somente firmes no caminho do Senhor, mas tendo uma família que serve ao Senhor, e ter um ministério que Deus nos confiou, trouxe uma alegria tremenda. Então assim, nós precisamos caminhar sensíveis ao chamado de Deus. João 17, 18, Jesus fala assim: como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo em favor deles, e os santifico para que também eles estejam santificados. Jesus foi enviado pelo Pai e nos enviou para proclamarmos as boas novas. Então, eu preciso entender que a grande comissão é uma convocação para uma grande missão. Você já foi chamado para uma grande missão? Eu gosto muito quando Copa do Mundo, cada 4 anos, o que é que acontece lá? Escalação, né? Então, normalmente tem a escalação ali dos jogos amistosos e tal. E na última Copa teve a escalação, e tem algumas emissoras de TV que elas acompanham o momento que alguns jogadores estão recebendo a convocação. Principalmente quando é uma convocação inédita. E essa última Copa aí, eu acompanhei a convocação do Pedro. Não é porque ele é flamenguista, né? Isso aí já... Se convocasse todo o time do Flamengo ali, já não seria mais possível deixar a Copa sair tão fácil assim. Mas, tira a parte, vamos lá, né? Mas assim, o Pedro estava ali, o Pedro é crente, ele é um discípulo de Jesus. E eu me chamou a atenção, falei assim: ele é um discípulo de Jesus. E assim, ele não estava jogando tão bem, não. Sabe, embora estava um time bom, mas... Aí a hora que eu vejo lá, e de repente o nome dele saiu. E foi aquela alegria, o pessoal veio, chorou e orou, e agradeceram a Deus. Ele estava sendo convocado para uma grande missão. 22 jogadores no Brasil inteiro. Tantos jogadores que tem no Brasil aqui, sendo escolhido para representar a nação. Sabe, agora imagine nós. Quantas pessoas tem nesse mundo e Deus nos chamou para podermos cooperar com a obra de Deus, de alcançar vidas ao Senhor Jesus. 1 Coríntios 3,9 afirma que nós somos cooperadores de Deus. E essa palavra cooperador ali traduzida no grego, eu não sei se eu vou traduzir correto ou pronunciar correto, é sunergos, tipo sinergia, né? Sunergos, alguma coisa assim. Mas sabe, a sinergia de nós estarmos caminhando juntos, conectados com Deus. Eu preciso viver o grande mandamento, a grande missão, conectada com o Senhor. E por isso que eu quero, usando como base Mateus 28, trazer aqui alguns destaques que não somente nos desafia a cumprirmos a missão, mas que nós possamos olhar no privilégio de cumprir a missão. Certo? Porque quando você tem um desafio, você pode olhar só para o chão, mas é um desafio que vai gerar trabalho, mas quando eu olho para o privilégio, fica muito mais fácil. Deus, Ele pode fazer a obra sem você. Mas quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus. Deus usa a nossa vida para abençoar outros. Quando você começa a investir na vida de pessoas, Deus abençoa a sua vida para você ser um canal na vida de pessoas. É algo especial demais quando nós nos colocamos à disposição de Deus para sermos usados. E sabe, o primeiro destaque que eu olho ali no versículo 18, no capítulo 28 de Mateus, ele diz ali: então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Sabe, o grande privilégio é podermos confiar na autoridade do comissionador, de quem nos comissionou. A autoridade de Jesus é fundamental. Ela neutraliza as desculpas, ela nos ajuda a não nos afastar do propósito principal da obediência. Jesus nos comissionou e nos enviou o Espírito Santo para nos revestir de poder. Atos 1:8, Lucas ele vai tratar ali: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Você tem caminhado debaixo da autoridade de Jesus? Porque quando eu caminho debaixo da autoridade de alguém, eu faço o que precisa ser feito, sem temer, sem medo, sem receio, eu cumpro a missão. Alguém que, de repente, ele é designado para representar uma autoridade, de repente um embaixador, de repente uma pessoa, nós recebemos aqui muitos representantes de autoridades quando nós fazemos o nosso culto cívico. E aí vem o representando o governador, representando o deputado tal, e é alguém que vem com uma autoridade delegada por alguém. Mas aqui nós temos a autoridade de Jesus, que falou assim: vão e façam discípulos. E eu estou te dando uma ordem, mas eu estou te capacitando através do poder do Espírito Santo. E quando eu consigo entender que essa capacitação, ela transborda não somente na missão, mas aquilo que envolve a minha missão. Tem muitas pessoas que não querem submeter à autoridade de Jesus. E, consequentemente, não querem compartilhar. Às vezes você está resistente em compartilhar o Evangelho, sabe por quê? Porque pode ter algum pecado que você está resistindo e não abandonar. De repente você não quer compartilhar na vida de casais, porque teu casamento tem sido um casamento sem a graça, um casamento totalmente tóxico. Eu quero te desafiar a você olhar para a tua vida, para a tua família, para o teu coração. Deixar Deus transformar, pelo poder e autoridade dele, para que você tenha autoridade para transbordar e compartilhar o amor de Jesus. Quando nós entendemos isso, Romanos 10:9, ele fala que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus e transbordar ao compartilhar essa mensagem. E compartilhar essa mensagem debaixo da obediência, debaixo da autoridade, é compartilhar em obediência. Lucas 6:46 diz lá: por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu lhe digo? Você tem caminhado obediente. Você tem caminhado debaixo da autoridade de Jesus. De repente, nessa manhã, você vai olhar para dentro de você e vai fazer a seguinte pergunta: por que que eu não estou compartilhando? Por que que as pessoas não estão vendo diferença da minha vida com outras pessoas do mundo? Pode ser que você não tenha dado evidência, porque você não está vivendo plenamente debaixo da autoridade de Jesus. Nós precisamos viver e transbordar, porque é isso que Jesus nos orienta a fazer. Mas um outro privilégio que nós podemos olhar na grande comissão é que quando nós cumprimos a grande comissão, nós estamos alinhando a nossa cosmovisão com a de Cristo, com aquilo que Cristo sonhou para mim. Então nós precisamos viver a missão como estilo de vida. Quando ele fala assim: portanto, vamos e faça discípulo de todas as nações. Então, nós precisamos viver isso como estilo de vida, e isso requer intencionalidade. Quais são os alvos evangelísticos que você tem investido intencionalmente? Quando você pega o teu cartão sementes, tem os nomes ali. Quais os nomes? O que que você fez até agora? Nós já estamos em fevereiro, para que essas pessoas possam ser impactadas pelo amor, pela graça do Senhor Jesus. Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos viver um estilo de vida onde o evangelismo, onde o compartilhar o amor de Jesus seja algo natural, certo? Alguém que vive algo tremendo aqui dentro vai transbordar naturalmente. Eu não preciso pensar muito, porque eu faço naturalmente. Certo? Alguém que um dia andou de bicicleta e andou muito tempo, pode ficar 10 anos sem andar, a hora que subir em cima vai conseguir andar. E alguém que conhece a Jesus, que vive com Jesus, de repente você está afastado, você está voltando hoje, você vai se reconciliar com Deus, você vai voltar ao teu propósito. Porque Deus espera que nós possamos transbordar na vida de outros. O que acontece é que quando eu não vivo a minha vida com Cristo como estilo de vida, o evangelismo também não vai ter um estilo de vida. Eu lembro quando cheguei jovem aqui nessa igreja, nós tínhamos um sopão, onde, ao compartilhar o sopão ali e o evangelho, numa noite fria aqui em Curitiba, um presbítero estava ali e ele estava morando nas ruas, tomado pelo álcool. E aí eu fui conhecer um pouco a história. E ele pediu para me ligar para a esposa dele no outro dia, e eu liguei para a esposa dele, porque estavam fazendo aniversário de casamento. E quando eu ligo, aquela esposa chorando no outro lado, fala assim: pastor, o meu marido, ele não vivia o que ele pregava, e ele se entregou à bebida, se entregou à imoralidade. E chegou um ponto que não teve mais como. Sabe, não é você estar aqui na igreja, participar dos cultos de um pequeno grupo, que vai fazer você viver um estilo de vida que agrada ao Senhor, mas aquilo que você vive lá fora, no seu trabalho, nas suas atividades. Nós precisamos levar Deus a sério. Nós precisamos assumir um compromisso com Cristo. Porque Lucas 19, 10 diz lá: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, a melhor forma de você evangelizar é com ter um estilo de vida para esses perdidos. Dando evidência do poder de Deus. Dando evidência do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22. Dando evidência de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de mansidão, de fidelidade e domínio próprio. Viva, entregue totalmente seu coração ao Senhor, sabe? E se eu perguntar para você assim, quantas pessoas você foi instrumento na mão de Deus em 2023, que conheceram a Jesus através do seu testemunho e da sua vida? Isso aí não é uma acusação não, queridos. Eu estou trazendo uma reflexão, para que você olhe e fale assim: eu preciso acertar minha vida com o Senhor. E eu preciso viver como estilo de vida, dando evidência do poder de Deus. Você precisa, porque quando você faz isso, sabe o que acontece? As pessoas que estão ao seu redor estão sendo impactadas. Eu lembro de uma situação bem no meio da pandemia. Eu saí com o Nicolas, fomos jogar um futebol no clube ali e tal, e ainda de máscara, né? Saí de máscara e tal, e ali só eu e ele no campo, e tiramos a máscara e começamos a jogar. E aí tinha um funcionário do clube olhando de longe. E a hora que nós terminamos ali, ele pegou e se aproximou de nós. Aí colocamos a máscara e aí: ah, posso acompanhar vocês? Pode. E estávamos indo até o estacionamento. E ali eu perguntei dele, perguntei da família dele, perguntei sobre Jesus, apresentei o plano de salvação, entre o campo até o carro, e meu filho junto. A hora que chegamos lá, eu apresentei a oportunidade dele entregar a vida para o Senhor Jesus, entramos no carro depois. Aí meu filho falou assim: pai, você é pastor mesmo, né? Prega em tudo que é lugar. Falei: não, filho, eu não sou pastor, não, sou discípulo de Jesus. Nós precisamos pregar a tempo e a fora de tempo. Aí ele entendeu. E aí eu olho hoje os testemunhos que ele tem dado na escola de testemunhar. Ele está lá na viagem missionária agora. Certo? Porque isso transborda. Quando você vive um estilo de vida que agrada o Senhor Jesus, vai transbordar. Eu não sou perfeito, tenho que crescer em muitas áreas. Mas o que eu oro é que Deus não permita que eu me afaste do propósito dele para minha vida. Porque o amor dele me transformou minha vida há 25 anos atrás. E eu não abro mão de viver o extraordinário que ele tem para mim. O que você precisa hoje entregar para que você viva? E que isso gere um estilo de vida para você compartilhar. Certo? Um privilégio também que eu olho, está ali no versículo 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É um privilégio. Quando nós entendemos a clareza no nosso propósito. E aí nós podemos ter ousadia para viver o nosso chamado. Você tem sido ousado para viver esse chamado? Sabe, quando nós olhamos lá em Apocalipse 5:9, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Você precisa ser ousado para pregar para todas as pessoas. Você aceitaria, na sua casa, receber no seu pequeno grupo, o seu PGM, uma pessoa LGBTQIA+CDFG, você aceitaria? Você aceitaria receber uma prostituta? Alguém corrupto? Será que você aceitaria? Sabe, nós precisamos estar sensíveis, que o evangelho é para todas as pessoas. Tem pessoas que você já blindou no teu coração, porque a pessoa te machucou e você acha que ela não é digna. Daqui a pouco tem pessoas orando para que a pessoa não se converta, porque não quer que ela sinta a felicidade que eu estou sentindo. Eu quero te dizer que Deus se entregou para todos. Cristo veio para que todos pudessem ser alcançados pelo evangelho. E por isso que nós precisamos ser ousados. 2 Timóteo 1:7, pois não me foi dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do amor de Deus. Seja ousado lá no seu trabalho. Viagem missionária, eu lembro de uma experiência que os jovens tiveram num salão de beleza, onde eles chegaram lá, e de repente a dona do salão falou, não, aqui não vai, ninguém, vocês não vão entrar não. Daí um deles falou assim, mas deixa eu só fazer uma oração. Então tá bom, uma oração. Aí ele chegou lá, e uma das mulheres escolheu, orou com a mulher. E a mulher do lado pediu, daí foi lá, orou. E aí outra pediu, falou, orou, minha mãe está com câncer lá do outro lado. Ele foi lá, orou, e aquela galerinha começou a entrar, e começaram a orar pelos clientes ali do salão. Aí de repente quem que veio pedir oração? A dona do salão. Porque a ousadia, nós precisamos ter a ousadia de um jovem destemido que vai, que entrega, que se coloca diante de Deus para cumprir essa grande missão. É um grande privilégio, não deixe de proclamar, não deixe de declarar quem é o teu Jesus. O meu Jesus é o meu Senhor, o meu Jesus é o meu Salvador, eu amo o meu Jesus. Eu preciso compartilhar e transbordar isso, é tremendo. Sabe, quando eu olho ali, já chegando para o final, nós precisamos entender que, além de entender a autoridade, caminhar debaixo da autoridade, ter o evangelismo como estilo de vida, ter ousadia para evangelizar, nós precisamos entender a importância da unidade da igreja. Porque quando Jesus diz ali, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, aqui está a referência da Trindade. O batismo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A estratégia de Jesus para ganhar o mundo, usando a igreja como canal de bênção. Quando nós falamos em batismo em 2023, nós como IBB chegamos a 179 batismos. Faltou um para 180. De repente é você que está aqui, que deveria ter sido batizado no passado, e você vai se colocar à disposição de Deus para ser batizado e cumprir a ordenança de Jesus. Mas o que é ser igreja quando nós temos o mesmo Pai? O nosso Pai eterno é que nos faz membros da mesma família. Por isso que nós somos irmãos em Cristo. É a unidade de Jesus Cristo, que tem diferentes tipos de dons para complementariedade. E Jesus, como cabeça, como aquele que dá o norte e que nos chama para cumprir essa grande missão. É uma utopia você viver igreja fora do propósito de Deus. Fora daquilo que Deus sonhou como ser igreja. Eu lembro de situações que acontecem onde está muito comum hoje. Pessoas achando que eu posso ser igreja em casa. Isso é uma utopia. Eu vou nos pregadores da internet. Eu pregando às 9, né? O pastor Amós compartilhou aqui uma situação que ele foi fazer uma visita essa semana, onde as pessoas da família ali tinham os pregadores de internet. Só que os pregadores de internet não foram visitar o hospital. E aí? E aí nós somos igreja e nós vamos lá. E aí eles conseguem ver as evidências do que é ser igreja. Nós caminhamos juntos, conectados, nós choramos juntos, nós rimos juntos. Quantos momentos como igreja nós passamos difíceis, na pandemia, de perder queridos ali, mas quantas alegrias nós celebramos como igreja. Conseguimos ali finalizar a compra do nosso terreno, conseguimos mandar 400 jovens lá para Jaraguá. Isso, a semana aqui, de Semana dos Guardiões, quantas coisas nós conseguimos celebrar como igreja. É tremendo, porque caminhando debaixo da direção de Deus, e eu quero finalizar com esse versículo, onde ele fala por si. Jesus termina a grande comissão. No versículo 20, ele diz ali, ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Alegria e o privilégio de cumprir a grande comissão é caminhar com a certeza que Deus estará sempre conosco até o fim dos tempos. Então, confiar na autoridade de Jesus que nos comissionou, viver a missão como estilo de vida, ter ousadia para viver o nosso chamado, entender a importância da unidade da igreja e saber que nunca caminharemos sozinhos, já é motivo suficiente para nós não somente cumprir a grande comissão porque Deus está mandando, mas reconhecendo a alegria e o privilégio de sermos usados por Deus, quando Deus poderia fazer tudo sozinho, sem a nossa participação. Eu lembro de um senhor, que ele chegou na nossa igreja alguns anos atrás, e ele chegou num pequeno grupo e ele... Nós somos uma igreja discipular, então os pequenos grupos, o discipulado é algo, os grupos discipuladores, é algo que nós fomentamos e somos intencionais em levar todas as pessoas a serem discipuladas, a discipular alguém. E aquele líder chegou e falou assim, olha, eu queria, você está chegando aqui, eu queria ver se você poderia caminhar comigo numa caminhada discipular. E aquele senhor falou assim, olha, eu não gosto de ser discipulado. Eu não quero ser discipulado por alguém que conheça menos a Bíblia do que eu. E aí aquele líder, ele veio falar comigo naquela semana, pastor, o que eu faço? Eu falei assim, eu não sei se eu conheço mais a Bíblia do que ele, mas pede para ele vir falar comigo. Aí marquei uma conversa com aquele senhor, e ele chegou, um papo bom. E chegou, e eu falei assim, queria conhecer um pouco a tua história. Ele contou a história. Daí ele fez a graduação, fez mestrado, fez não sei o quê, e curso disso, e curso daquilo. Mas tinha um currículo extenso. Conhecia muito bem a palavra. E eu fiz 3 perguntas para ele. A primeira foi, que legal, você conhece tanto. Mas quantas pessoas que Deus usou a sua vida nesse último ano, você foi canal de bênção intencional para levar aos pés de Jesus, para aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu fiz a segunda pergunta, vamos pegar aqui 2, 3 anos. Quantas pessoas você levou para Jesus através do teu testemunho de compartilhar o Evangelho? Ele baixou a cabeça. Aí eu fiz a terceira pergunta. Nos últimos 5 anos, quantas pessoas conheceram a Jesus através da sua vida? Ele ficou mudo do outro lado. Eu consegui ministrar o coração dele sem julgamento. Deus não está interessado na nossa performance. Deus está interessado no nosso coração. Você não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa para testemunhar daquilo que já Deus tem feito na sua vida. Quando eu olho pessoas recém-convertidas, eu falo assim, pastor, o que eu vou fazer, pastor? Eu sou recém-convertido, o senhor pode ir lá para mim falar de Jesus para o meu amigo? Eu falei assim, não, compartilha o que está no teu coração, o que Deus está fazendo na tua vida. Nós não precisamos muito conhecimento, embora devemos buscar conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós confiamos. Quanto mais nós conhecemos, mais nós temos o discernimento para não cair nas armadilhas de Satanás. Conhecer a palavra de Deus não é um acúmulo de informação, é aumentar a tua capacidade de ação diante das circunstâncias da vida. Mas não use como desculpa o não conhecer para não pregar e não dar evidência do poder de Deus. Você precisa entender que Deus está te chamando. Deus está nos chamando para uma grande missão. E eu não vou abrir mão de cumpri-la. Assim como Neemias falou, eu estou numa grande missão. E eu não posso descer. E eu não posso abandonar. Então, você está numa grande missão. Não abandone o chamado que Deus colocou para você. Lá no seu trabalho. Lá na sua casa. Lá onde, na faculdade, onde você estiver. Continue dando evidência do poder de Deus. E deixa Deus usar a sua vida como canal de bênção. Você pode fechar seus olhos? Eu quero trazer um desafio para você que está aqui nessa manhã. De repente, você está ouvindo falar sobre o proclamar a Jesus, mas você nunca entregou sua vida a Ele. Você não sabe o que isso gera de transformação. De repente você tem vivido uma religiosidade. O que é uma religiosidade? É eu participar de ritos religiosos. Eu participo de algum programa de igreja que alivia a consciência do meu coração, mas não gera transformação de vida. Sabe, eu tenho fazer 50 anos esse ano e há 25 anos atrás eu fui alcançado pelo amor de Jesus. Isso mudou completamente a minha história. E eu creio plenamente, se você está aqui, você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Nesta manhã você pode tomar uma decisão que vai mudar a sua história. Porque quando Jesus entra no nosso coração, a transformação, ela é absurda. Ela é extraordinária. É uma mudança que gera um transbordo em todas as áreas da nossa vida. Por isso que nós queremos transbordar a vida e transbordar Jesus. Então, se você está aqui nessa manhã e você nunca entregou sua vida ao Senhor, eu quero dar uma oportunidade de você fazer isso hoje. De você tomar uma decisão hoje. É uma decisão muito simples. Qualquer criança pode fazer, tendo consciência. Mas eu quero te desafiar a derrubar todas as barreiras. De repente aquela oposição, mas será? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Não, não fique preso ao que vai acontecer depois. Somente tome uma decisão hoje. Porque eu sei que o que vai acontecer depois é muito maior do que você tem vivido na sua vida. Por isso, se você está aqui nessa manhã, faça uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecadora. E eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero reconhecer que o Senhor é o meu Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor morreu e ressuscitou pela minha vida. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Toma minha vida em tuas mãos. Chega de andar do meu jeito. Eu quero andar debaixo da direção do Senhor. Recebe, Deus, a minha vida. Eu entrego ao Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa. Se você fez essa oração nessa manhã, levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Você fez essa oração, levante sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus, aqui atrás, à minha esquerda. Graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão bem alto. Pode baixar aqui. Lá, graças a Deus, outro irmão aqui. Pode baixar os dois ali. Quem mais? Você fez essa oração, levante a sua mão bem alto. De repente alguém está reconciliando hoje. Você já um dia caminhou com Jesus e você está distante. Levante a sua mão bem alto também. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem mais aqui está reconciliando hoje? Reconciliando com o Senhor. É o momento de, aqui à esquerda, mas, glória a Deus aqui, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu queria que, vamos ficar de pé. Eu queria, nós vamos cantar esse cântico. Você que levantou a sua mão, seja entregando ou reconciliando. Essa é uma noite de, uma manhã de reconciliação. É uma manhã de renovo. E eu queria desafiar você a chegar aqui. Né? Você levantou sua mão lá, venha aqui, chega aqui à frente. Eu quero orar com vocês aqui. Nós vamos estar juntos aqui. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar. Você que levantou a sua mão, chega aqui à frente. Nós queremos orar por você. Pode sair, você que está no seu lugar. Chega aqui, pode chegar. Glória a Deus. Pode chegar, chega aqui. Glória a Deus, aqui também. Glória a Deus. Você está se reconciliando? Chega aqui, é um momento de reconciliação. É um momento de renovo. Não deixe passar essa oportunidade, dar esse passo de fé. Cheguem aqui. Aqui também. Levantou a mão, vem aqui. Glória a Deus. Enquanto nós cantamos, chegue aqui. Você que reconciliou com o Senhor também, chega aqui. Nós queremos orar por você. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus ainda está falando no teu coração, está queimando aí, venha, não resista, dá esse passo de fé. Mesmo que você não levantou a mão, pode chegar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu preciso de uma irmã aqui para orar. Chega aqui uma líder de pequeno grupo. Glória a Deus. Agora eu queria falar com você que já tem caminhado com Jesus. Como Deus te desafiou? Essa semana eu estive numa empresa de um casal aqui da nossa igreja para orar com eles. E eles chegaram, chamaram a funcionária lá: pastor, ela precisa de oração. E aí eu orei com eles ali e tal. Na quinta-feira, ela estava aqui, aquela funcionária com o esposo, com os filhos, sabe? E aqueles empresários, eles estão entendendo que a empresa é muito maior do que simplesmente ter um negócio, ganhar dinheiro, faturamento. Ela tem um propósito de ser um canal de bênção para levar vidas ao Senhor. De repente você está aqui hoje, você precisa hoje resolver algumas coisas no teu coração. Você não precisa resolver tudo para dar um passo de fé e dar evidência do poder de Deus. Somente entregar e entender a missão que Deus te chamou. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus te capacite. Que nós possamos sair daqui hoje comissionados a fazer discípulos, a compartilhar do amor de Jesus e a viver um tempo novo. Feche seus olhos. Eu queria que você orasse, já colocasse diante do Senhor. Aonde que Deus vai te usar? Quais são os alvos evangelísticos que Deus tem no teu coração? Pessoas que Deus está colocando, trazendo na sua mente, que você vai fazer uma ligação, você vai mandar uma mensagem, você vai dar um passo de fé, com ousadia. Nós somos desafiados a caminhar debaixo da autoridade de Jesus, de ter esse evangelismo como estilo de vida, de caminhar com ousadia, entendendo a importância da unidade da igreja, para que nós nunca estaremos sozinhos, porque Jesus está sempre conosco. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de sermos comissionados a proclamar as boas novas de salvação. Sabemos que o Senhor poderia fazer independente de nós e o Senhor nos usa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que é um grande privilégio. Deus, e nós colocamos diante do Senhor esses irmãos e irmãs que hoje entregaram a vida ao Senhor. Irmãos e irmãs que se reconciliaram com o Senhor. Que hoje inicia uma nova história, um novo começo. Abençoa, Deus. Faz algo novo. Faz algo novo na vida desses irmãos e irmãs. Faz algo novo na vida de cada família aqui. Que nós possamos experimentar o extraordinário do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Confirma no coração das decisões que tivemos nessa noite. Nos ajude a continuar cumprindo a grande missão, com temor e tremor, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.